lordes e damas, soldados e mercenários, assassinos e bastardos, todos se esforçando para ganhar este jogo mortal. A Guerra dos Tronos.
Estamos aqui novamente para falar de Game of Thrones, dessa vez do episódio número 6, The Golden Crown. E hoje estamos com uma galera massa, mais uma vez, com o PH, bastardo do Rapadura Cast.
Eu fico aqui na torre vigiando o pessoal, não posso falar muita coisa não.
É. Também com o nosso amigo Coerim, lá do Game of Thrones BR.
Cara, é bom.
Boa noite, Coerim. Calaca do Tramiraclesi.
Tua mãe.
Se não tiver isso, não tem graça, né? O sacanagem, né? Também estamos aqui com o Anão da Espada Grande, Mente Afiada.
Opa, boa noite a todos. E é o seguinte, vocês também estão sentindo o cheiro de lagartixa queimada aí?
Meu cachorro não tá ok. Não matou nem uma lagartixa hoje, que ele mata. Meu cachorro é...
Eu tenho uma lagartixa de estimação, Adema. Um beijo, opa. Adema.
Também estamos aqui com Lorde Caltoror de Pauta Livestown.
Boa noite, galera. Sou Lorde Caltoror de Pauta Livestown. E sempre que eu vou no Burger King, eu peço a coroa de papel. Ainda sai na rua com ela.
Também com o Mano da Muralha.
E aí, galera. Depois de um longo inverno em cima da muralha, tô de volta na masmorra aqui pra poder conversar um pouco.
Por isso que a gente nunca mais viu, né, a muralha nos episódios, né? Tava todo mundo ocupado lá, até o Mano.
Sabe qual é meu sonho?
Diga.
Esse inverno que eles anunciam chegar em Fortaleza.
Apoiado, viu, PH? Apoiado.
Apoiado mesmo.
A lagartixa queimada, na verdade, é daqui. Ela é imigrante.
E estamos aqui com o Pablo Lopes, o Bardo Nerd.
Parabéns.
Em cima da carroça sentada, lá se vai a prostituta em disparada. Seduzindo como o diabo, ela está em cima do nabo. Dá-lhe uma moeda, ela fica descoberta. Dá-lhe um tostão e suas pernas se abrirão.
Patativa da Saré, parabéns.
E aqui é Angélica Harris de Brunete, guardiã das masmorras de Winterfell. Com muito frio e o inverno já chegou por aqui. É isso aí, bora pro podcast. Então, começamos o episódio aí, depois daquele incidente lá com o Ned e tal, que ele tomou aquela lançada na perna, né, que foi até polêmico, gerou muita conversa, muita discussão pra gente, né, porque foi um final bem trash, né, aparece o Ned, ele retornando, tava inconsciente, né, deram a ele... Isso tem no livro, é obviamente o leite de papoula, né? Que ele fica inconsciente vários dias ali até pra poder melhorar, etc, né? Aí quando ele acorda, abre os olhos, quem encontra? Robert Cersei. E sem mais nem menos, já começa a ser atacado diretamente pelos seus atos, né?
A Cersei que deve ser parente do Sylvester Stallone, que tem a boca torta igual a dele, né?
Quando sorri. A cena é fantástica, assim. Mas o grande lance é que foi feito algo que eu queria fazer desde o primeiro episódio. Dar uma mãozada na boca torta pra ver se ajeita.
Verdade, pô. Cadê a lei Maria da Penha?
É, não, não é questão de bater mulher. Aqui dali não é uma mulher, aqui dali é o cão.
Verdade. Ela fala que vai usar isso como distintivo de honra, né? E a gente não comentou. Ela toma esse tapão porque ela fala que, na verdade, ela que tinha que usar a armadura e ele que usasse o vestido, né? Tomou um tapão bem tomado mesmo.
E é legal porque ela fala assim, né? Ah, vou usar isso como distintivo de honra. Ele fala, então use calada porque senão você leva outro.
E ela conseguiu, a atriz, não mudar de expressão nem depois de tomar o tapa.
É a Keanu Reeves feminina, não, galera. Ela é tá de parabéns. Uma comédia romântica entre ela e o Keanu Reeves é uma coisa fantástica.
Em defesa da atriz, né, nessa parte, eu até tava revisando o livro e realmente a expressão dela se mantém. Bom, achei interessante como ela, tanto pela fala quanto pela expressão dela, ela não se dobra. Ela continua com a postura dela e ela é irredutível nisso.
Sim, e ela sai com toda a dignidade, né, depois daquele tapão, né. Porra, todo mundo queria dar esse tapão na Cersei, né, bem que ela tá merecendo. Desde o momento que ela mandou matar a Lady, né, talvez, né, tá todo mundo querendo bater na mulher.
É interessante também nessa cena, né, que o rei Robert, ele devolve, né, o distintivo da mão do rei pro Ned Stark. E ele ainda fala assim, não me contradiga, eu, porque eu sou o rei, você é a mão e que se foda e tal, não sei o que. Aí quando ele ainda tenta falar, mas e a menina? Não fale dessa menina e tal, é isso e tal, eu sou o rei, então se foda, tá? então o Ned volta a ser a mão do rei, né?
E ele ameaça falando assim, olha, se você não aceitar, eu vou espetar isso daí no Jaime Lannister, hein?
O rei não voltou atrás, né? Tipo, ele não foi humilde o suficiente pra falar, ô, amiguinho, foi mal, eu tava meio bêbado, eu sei que eu sou um porcão, um rei gordo e tal. Ele chegou, ó, tô, toma isso aí, assume de volta o seu lugar, me obedece, cala a boca, porque se você não fizer isso, vai ser no loirinho. Você prefere o quê? O loirinho no lugar ou você? É, foi bem assim mesmo a argumentação dele. Mas ele não foi humilde pra pedir desculpa. Mas eu achei que indiretamente aquilo ali era uma desculpinha. Foi mal.
Não, e a Cersei também, ela tá, além de tudo, desesperada. Porque é claro que o rei Robert não quer saber o motivo dessa briga entre os Lannisters e os Stark. Mas o motivo é justamente a prisão do Tyrion e a tentativa de assassinato do filho do Ned, que tem por trás o incesto dela com o irmão, né? E a traição ao rei, né? Então ela tá no, verdadeiramente agora no desespero total, né? Porque se vazar, adeus, né? A brincadeira pra ela e pro Jaime.
Eu queria saber, vocês que leem o livro, que eu não sei ler, né? Vocês que leem o livro... essa é verdade. Eu queria saber qual é a receita desse chá de papoula. Eu sei que vai papoula. Provavelmente leite, né? Também é leite papoula. O cara só dormiu, botaram uns band-aid ali, né? No furunco dele. E tchau, IBS, acordou, beleza. É o que passa pro pessoal que só assiste a série, né?
É, na verdade, é um pouco mais complicado que isso. O leite de papoula, segundo pouco que eu sei, ele é pra fazer a pessoa dormir, assim. Nessa cena, inclusive, foi muito bom você comentar. É um chá maluco, mas no caso do Ned, ele dormiu por 7 dias e 7 noites seguidos, né? Tanto é que, no livro, diferente da série, não é o rei que tá esperando ele, mas alguém que tá lá dizendo, ó, assim que você acordar, vai falar com o rei. Toma essa água aqui, porque eles disseram que você vai estar com muita sede agora. Ele dormiu durante 7 dias.
Eu já dormi durante 7 dias. Mas não foi papoula, não.
Então, a gente vai ter algumas cenas aí que eu curto bastante mesmo quando tem essas cenas em Vales Dothraki, ou mostrando os Dothraki em geral, né, os seus costumes e tudo. É mostrar a Dany segurando um dos ovos de dragão e querendo colocar um desses ovos num braseiro, né? Depois vai segurar o ovo quente, né, e a Aya dela tenta tomar esse ovo da mão dela e vai se queimar. Eu queria apenas falar com vocês, pra quem leu o livro, que essa cena foi bem adiantada. Ela acontece em outro contexto, assim. Por que será que eles resolveram do nada sem pegar e acelerar?
Pra preparação pra cena final do episódio que a gente vai chegar mais pra frente.
É porque o inverno tá chegando, por isso que eles adiantaram, entendeu?
Então, a colocação do Torinho foi perfeita. O motivo dessa cena estar nesse momento do episódio, obviamente, é por causa do que vai acontecer no final, que a gente vai ainda comentar, né? Então, uma estratégia do roteiro, né? Pra preparar a cena que vai acontecer, que é apoteótica, né? Foi muito bem colocado onde ela tá, apesar de estar num lugar diferente dentro da história do que é do livro.
Eu recebi spoilers ordinários e eu não entendi a cena. Pareceu um insight, assim, sabe? Ah, eu vou botar esse ovo aqui pra fazer um omeletezinho. Assim, do nada. A mulher, ovo, fogo. Ovo, pronto, aí vai lá e bota. Não rola nem uma conversinha, sabe? Olha, os antigos dragões, eles se colocaram no fogo, eles nasciam e tudo mais. Não rolou nada, bicho.
Houve explicação, né,
PH? E foi o que amigos meus que não leem o livro disseram. Ah, mas a mulher do nada pegou o ovo, jogou lá e vamos ver o que é que acontece. Ficou meio assim, sabe?
Eu tive uma percepção um pouco diferente. Parecia que ela estava em transe.
Isso.
Isso que me deu a entender. Então, assim, eu achei, por conta do transe, ela ter colocado os ovos na brasa, mora. Foi por isso que ela colocou o ovo ali, entendeu? Porque ela tava muito fascinada.
Então, vocês sacaram uma parada, assim, porque já teve uma outra cena dela, isso antes dela casar com o Drogo, etc., que ela entra numa banheira com água fervendo e vai se banhar, né? Ou seja, em teoria, os Targaryen, eles suportam altas temperaturas, correto? Por conta disso que ela não se queimou, por sinal, segurando o ovo quente na mão.
Cearense também, entendeu? Mas...
Bran acorda, tem mais um vislumbre daquele sonho dele do corvo com 3 olhos, né? Que evidentemente é um sonho premonitório de alguma coisa que a gente ainda não sabe, né? Aí o Hodor, né? que o Tourinho tanto gosta de imitar aparece, mostrando ele a sela que ele vai poder utilizar para montar a cavalo e disparar flechas, etc, né? E ele está cavalgando na floresta com o Robb e com o Theon. E eles estão falando a respeito do ataque que o Ned sofreu. E o Theon tá pressionando o Robb. Você tem que tomar uma posição, rapaz. Você aí é o herdeiro aí de Winterfell. Você tem que... Você que tá no comando aqui. Como é que é? E ele, não, peraí, não é bem assim. Nesse momento ele fala assim, pô, essa aqui não é a sua casa, rapaz. Aí ele fala, ah, tá bom, né? Na minha casa. Aí ele vai perguntar do Bran, que ele acabou sumindo, né? Cadê o Bran? Ele fala, ah, não é minha casa, rapaz. O que eu quero saber onde é que ele tá? Problema seu, vai procurar.
Isso, e o Bran acaba sendo atacado por uns fugitivos, né? Na série eles meio que jogam esse pessoal pra cima da gente, mas são fugitivos, inclusive, da Patrulha da Noite, né?
Assim, que eu me lembre, eles eram fugitivos do norte mesmo, pra lá da muralha. Não?
É. Bom, posso estar fazendo uma confusão pelo seguinte. Então, acho que os personagens que estão em cena, eles pensam assim, eu acho que um deles tem uma recordação que fala assim, olha, o tio Benjen comentou que esses fugitivos da Patrulha da Noite são capazes de qualquer coisa. Pode ser assim.
Interessante nessa cena também, né? É, os caras capturam o Bran, né? E acaba que o Robb luta, mata um, a mulher fica como sua refém e o cara acaba pegando o Bran como refém. E só que o Theon, ele acaba salvando, né? Lá o Bran, né? Dando uma flechada no peito do cara. Quem leu o livro aqui foi o Caco e o Mano, não é isso?
Ah, e a Angélica.
E a Angélica, né? Nessa cena, se eu me lembro no livro, o Lobo tava no meio também, né? O Lobo estraçalha um, né?
Sim, tava assim. Dentro estraçalha.
Acho que a mulher também se lascou também
não,
no livro.
Não, poupada.
Foi poupada. Só que é o seguinte, o Lobo, ele ajuda em todo o ataque. Tanto que eles ficam chocados, eles mesmo, vendo o Lobo devorar as vísceras de um dos atacantes.
Sim, verdade, isso mesmo.
Pois é, não, e a crueldade que a cena é mostrada no livro, porque eles começam a cortar a sela do moleque e cortam a perna do moleque. Eles mostram isso na série, né? Só que o moleque, meu, é uma comédia de erros. O moleque cai no rio, sabe? Ele quase se afoga, entendeu? O moleque, ele sente totalmente naquele momento a impotência dele por não conseguir se movimentar. Cara, é muito frustrante, cara.
Principalmente que o capítulo é contado por ele, né? O capítulo é no foco do Bran.
Isso, é isso.
Então você se sente também impotente e puto por não poder fazer nada.
Justamente quando ele tava tendo um momento de plenitude, né, gente? Porque ele, pô, ele conseguiu cavalgar, ele conseguiu sair, né? Porra, a cena é muito diferente no livro, mas tudo bem, eu até compreendo como os caras mostraram. Mas é assim, por exemplo, tem outros personagens que estão inseridos nessa cena. Tem o Mestre Luwin, por exemplo. Tem o Greyjoy, Robb.
Eu só discordo a ausência do Lobo, entendeu?
É, eu acho que eles estão culpando esse Lobo, né? Eles estão...
Não, o Lobo tem que ser o principal da série,
cara. Sim, cara, eu não tô entendendo também quanto eles ficam poupando as imagens dos lobos, né?
É tão fácil cachorro ver lá o Marley, bicho. É tão fácil fazer cachorro, com vários cachorros.
Pior que eu acho que a gente vai chegar no último episódio da série, né? Mas eles estão poupando os lobos.
Eu tô sentindo isso também.
Estão introduzindo os elementos de fantasia muito devagar, com muita parcimônia, por conta talvez até do orçamento que não permite, e abrindo o caminho pra na segunda temporada, aí sim eles entrarem com mais efeitos, etc e tal. Talvez entre esses atacantes do Bran, tivesse desertor da Patrulha da Noite. Me deu a impressão que o cara que segura o Bran e põe a faca no pescoço dele, ele estava usando um traje negro da Patrulha da Noite. Até pelo tamanho e o porte do cara, me deu essa impressão.
Isso.
Concordo.
Sim, sim. Ele é bastante diferente do livro, né? Deixa claro no livro que, pela impressão do Bran, que ele observa, pô, esse pessoal tá de preto aí, meu pai disse que o pessoal, como a Angélica falou, o pessoal de preto que tá aqui é desertor da Patrulha da Noite, e esse pessoal mata, comete crime à torta direita, comete crime sem qualquer... É, exatamente, porque, pô, se pegarem ele vai morrer mesmo, então eles ligam foda-se legal, né? É, existem duas mulheres no livro, na cena da série, tem uma mulher só, que é a Usha, né? No livro, uma das mulheres morre. Como o Marcos falou, eles estão introduzindo esse elemento fantástico, mas devagar mesmo. Eu acredito que tenha sido por causa do orçamento, porque imagina aí uma cena de um lobo gigante rasgando a barriga de uma pessoa e saindo as tripas de dentro. Imagina o custo de produzir algo assim, né?
Complementando o que o Caco falou, eu até compreendo, assim, que o pessoal tá economizando até por causa da produção. Só que essa cena, ela é muito foda por conta do lobo. Meu, eles são fodas na história, entendeu? Eles arrebentam a boca do balão, atacam mesmo, entendeu? Eles são um trunfo dos Stark.
É, exatamente. Não, agora com a narrativa de vocês relacionando com o livro e a falta do lobo, eu fiquei fiquei triste de não ter tido o lobo. Eu, como pessoa que não leu o livro, agora eu fiquei deprimido, cara. Realmente deveria ter tido esse lobo, que eu acho que ia ficar foda pra caceta.
A teoria é que na segunda temporada o pessoal vai ter mais grana, né, Torinho? Aí o bicho pega.
Ah, mas sabe qual o lance do lobo? É porque senão fica muito fácil. E até, assim, pensando em roteiro de série, né? Como o livro é mais extenso, entre um momento desse e outro, creio que tenha mais frufru, mas foi ali, foi acolá, não sei o quê. Na série, se eles usaram o lobo todo episódio, vou aqui andar tranquilo, porque pode vir o He-Man bater em mim, matei o meu lobo.
É verdade.
Entendeu? Fica muito repetitivo, sabe? Ah, vem lobo, me bate, vem lobo, me bate, vem lobo, não sei o quê. Mas assim, eu não aceito restrição orçamentária de série de HBO.
Da águia, a gente tem o Tyrion, né, aparecendo, e a gente vê, né, que realmente aquela cela ali que ele tá, né, o chão ele é meio inclinado, né, tanto que ele tá dormindo e ele quase cai, né, que ele virando, né, imagina, deve ser uma tortura dormindo naquele negócio ali, né. Ele começa a chamar, né, o Mord, né, Mord, 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 e o Mord morde ele, né, acaba dando, não quer nem saber das conversas, olha, eu tenho dinheiro, eu tenho, eu só quero que você passe uma mensagem pra mim e só tomar aquela porrada ali nos cornos, né, e vê que Tyrion já começa a querer a mancomunar as coisas dele, né? O que ele tem na cabeça, né? Essa cena, assim, foi bem pequena, né? Só de preparação pra próxima cena do tiro, né?
Foi uma cena bem fiel ao livro, viu, gente? Eu achei perfeita. Muito legal.
Só com relação a essa cena, eu fico pensando, mas por que o povo, em vez de dormir de um jeito que ele não rode conforme a bancada, porque eles dormem justamente do jeito que roda.
Eu pensei justamente isso, cara. Também... só dormir na vertical. Cara...
Então, porra. Não é difícil. Livro,
puta merda.
Não dá certo comigo, não, que eu me mexo na cama todinha, velho. Eu já acordei de cabeça pra baixo. Eu sou solidário com o Tyrion, velho.
O Torinho ia acordar assim.
Pois é, que nem o Pateta caindo.
Aí na sequência dessa cena tem a Arya, né, que aparece pra mais uma das lições com o Tony Stark.
Isso.
Quer dizer, com o Círio, desculpa. Mas só que ela tá meio sem vontade e tal, tá meio deprê, porque o pai dela sofreu aquela agressão, tá preocupado com o pai e tal, não tá muito afim de retomar nenhuma lição ali de espada. Só que o Círio, ele acaba, né, instigando ela, não, você vai lutar sim, você vai aprender a lutar, hoje é mais um dia de lição, tira esses pensamentos confusos da sua cabeça e lute, porque se você ficar com esse pensamento, isso vai te atrapalhar no seu treino. E esse não é o momento pra isso. Inclusive, fala até uma sequência de fala entre ele e ela que é mega interessante. Que o Círio pega e fala, você reza para os deuses? A Arya responde, os antigos e os novos. Aí o Círio fala pra ela, há apenas um deus e seu nome é Morte. E há apenas uma coisa que dizemos à Morte. Hoje, não.
Caralho, eu vibrei com isso daí, mano.
Eu pensava que ele ia falar apenas um deus, Martin Scorsese.
As sequências do Círio, cara, são maravilhosas, gente. Por favor, o dançarino das águas, eu adoro.
Eu acho o personagem dele bem cativante mesmo, assim. O jeitão dele espanhol, assim,
sotaque, é muito massa. Né? Ele é fantástico. Robert Downey Jr. talvez não fizesse tão bem.
Tem que nesse episódio ele tá parecido mais com o Raul Seixas do que com o Robert Downey Jr.
Oh, boa. Com o Chico aqui, que mora no meu prédio também, cara. É a cara do Chico.
A Arya começou meio, né, meio longe e tal, mas depois que ela pegou o espírito da coisa, não a atriz, mas o personagem, eles tiveram uma coreografia assim, muito legal. Ela girava com a espada, achei isso muito legal.
Realmente deu essa impressão que as lições que ela teve já surtiram efeito, né? Ela tá bem melhor do que daquela primeira vez que aparece os dois, que ela conhece ele e tudo mais.
E eu achei legal que ele falou pra ela uma das coisas que ele repete muito no livro, né?
Silenciosa como a sombra.
Vai ver, depois da série vai ter Academia Círio Forel, entendeu?
É verdade.
Agora eu queria destacar um negócio, assim, falando de atuação mesmo. A molequinha, ela deu uma evoluída foda.
Sim.
Ela deu uma evoluída fantástica. E eu digo, gente, não é fácil fazer cena de luta, muito menos... com espada, entendeu? Que seja de madeira. Mas assim, pro molequinha, magrinha como ela é, pequenininha e tudo mais, e contracenando com um cara que já se demonstrou muito bem, não é fácil fazer o que ela fez. E foi muito bem. E outra, foi um plano de sequência, não foi corte, corte, corte. Foi um plano de sequência bem interessante, de pelo menos uns 40 segundos ali, que eu achei fantástico.
Precisou muito treino, viu, gente?
Não, o Rafael tem razão. Isso que eu ia falar, foi um plano sequência, né, sem cortes, e isso demonstra o quanto essa atriz mirim, ela tá dentro do papel, o quanto ela tá concentrada. Você vê que ela ela reage com expressões diferentes a tudo que o Círio fala, a cada movimento dele, a dança quase das espadas dele foi muito bem coreografada, mostrou a evolução realmente da aprendizagem dela, sem precisar falar nada, né? Já que isso é narrativa audiovisual mesmo, né? Então, excepcional essa cena, curta, mas marcante.
É, na próxima cena, a gente vê a Dany participando de um ritual Dothraki, conduzido pelas feiticeiras de Vaz Dothraki, chamadas de Doshkalin, e esse ritual tem como intenção dar força ao filho dela que vai nascer. É, os Dothraki acreditam que esse coração é um coração de cavalo cru que ela está comendo e que esse coração pode decidir o destino do filho dela, né? Então, existe toda essa coisa, a expectativa dela comer o coração todo. Se ela fraquejar, se ela vomitar, a criança pode nascer morta, pode nascer com problemas ou, segundo o livro, pode vir até a nascer mulher, né? Que é um grande problema.
Sacanagem.
E aí, com alguma dificuldade, né, ela consegue terminar o ritual, todo mundo meio ansioso, com medo ali, dela não conseguir terminar de comer o coração, mas ela termina tranquila.
Claro, né, que não há espaço, tempo ou dinheiro pra tal, né, tem uma preparação dela pra essa cerimônia que ela vai ter que devorar o coração inteiro, né, porque as aias ficam dando pra ela sangue coagulado, pra ela se habituar ao sabor, vão dando também pedaços de carne de cavalo seca, pra ela ficar com os maxilares bem fortes. Ela tem uma preparação, ela consegue porque ela se preparou. Aliás, o personagem dela no livro é fantástico. Essa Daenerys aí, eu adoro.
É o seguinte, essas feiticeiras lá, elas são conhecidas como Doshkalin. Elas são as viúvas de antigos Khals. Quando os Khals morrem em batalha, etc., elas ficam viúvas, elas são levadas a Vaz Dothraki. Elas são as únicas residentes fixas de Vaz Dothraki, né? O povo Dothraki é um povo nômade. Então, elas são as únicas pessoas que estão fixas ali naquela cidade. Todo mundo viaja e passa por lá. Elas são muito respeitadas na cultura deles, pela sabedoria delas, né? É uma coisa, assim, acho que interessante. Independe da idade, então, digamos, se porventura o Khal Drogo morresse hoje, a Dany iria para lá pro Doshkalin, segundo os costumes do Dothraki, ela ia se comportar e todos iam respeitar ela por ela ser uma membro do Doshkalin, né? Apesar da sociedade do Dothraki ser bastante, bastante machista, todos respeitam muito ela, as viúvas do Doshkalin, e alguns até têm medo quando elas estão fazendo as previsões delas, elas estão vendo pela fumaça, que é o que eles chamam.
Fica tudo em silêncio, ela termina de comer o coração inteiro, ficam todos aguardando uma tensão incrível, e elas profetizam que esse daí é o garanhão que vai montar o mundo, cara. A profecia, por sinal, é fascinante. Você lembra a profecia, Caco?
As palavras exatas.
Posso citar?
Por favor.
Então, elas profetizam o seguinte. Feiticeira fala que tá escutando o troar dos cascos, né? Desse garanhão que tá prestes a nascer. Aí ela fala assim: ele vai cavalgar veloz como o vento, e atrás dele seu calazar cobre a terra. Homem sem número, com araques brilhando nas mãos como folhas de um gramado afiado. Será feroz como a tempestade este príncipe. Os inimigos tremerão perante ele, e suas esposas chorarão lágrimas de sangue e rasgarão a carne de desgosto. Os sinos de seus cabelos cantarão a sua chegada, e os homens de leite nas tendas de pedra temerão seu nome. O príncipe cavalga, e será ele o garanhão que monta o mundo. Isso é o que tá escrito no livro, né?
Que bonito.
Tá tendo o mais poderoso dos Khals, né? Tá prestes a nascer.
O Viserys entra na tenda da Daenerys e tenta roubar os ovos dela, né? São itens muito valiosos e que ele almeja, assim, conseguir navios e tropas para ele, né? Eu acho que essa cena, eu não tenho certeza, mas acho que ela não tem no livro.
Não tem. Ela só é falada pelo Mormont para Daenerys.
Eu não fiquei muito... Eu não entendi muito bem. Na verdade, assim, a gente já tem visto nos episódios anteriores que o Mormont, ele tá muito mais direcionado a Daenerys, a seguir a Daenerys do que o Viserys. Apesar disso, ele fala que se lembra do seu juramento, e a gente não vê o Viserys fazer muito mais, né? Porque, de fato, ele não tem muito o que fazer contra o Mormont.
O Viserys, ele é conhecido, né, até pelo povo lá de Porto Real e de Winterfell, dos aliados de lá de Porto Real, vamos dizer assim, conhecido como o Repidinte, né? Ele não tem exército e se juntou ao Khal Drogo só nessa intenção, né, de conseguir o exército dele.
Ele também, ele tem essa reação de tentar roubar os ovos. Primeiro, ele fica com ciúme, porque vê que tá vendo que ela tá sendo aceita como Khaleesi, né, e ninguém dá a menor pelota pra ele. Outra coisa, ele está armado, né? Está com espada. O Sword Jorah Mormont está desarmado, né? Ou seja,
é um cagão, né?
Não, e vamos ressaltar que a gente já falou em podcasts anteriores, assim, que é proibido, terminantemente proibido, portar lâminas em Vice the Tracking. Ele tá faltando com respeito seguidamente aos costumes desse povo.
Ele tá faltando com respeito desde que apareceu com esse cabelo louro. Com respeito a mim, né? Não é outra coisa não, entendeu? Meu vale.
Tyrion, né, agora chamando de novo lá o Mord, né, pra convencer ele a soltar o suborno lá, e Mord parece perceber, né, que o anão quer, né, e aceita, né, levar a Lisa, né, a irmã da Catelyn, o recado que Tyrion deseja confessar os seus crimes. Então o Tyrion é levado, né, à presença, e cara, é chover no molhado, a gente já falou aqui milhões de vezes, todo podcast a gente fala isso, que esse ator é fantástico, mas cara, ele abre a boca, velho, e a gente fica assim, porra, esse cara é muito foda, velho, caralho, esse anãozinho, velho, ele bota pra fuder, velho, caramba, velho, ele, quando a mulher fala, ele sempre devolve com um sarcasmo, uma ironia.
É muito expressivo. Esse cara foi um achado pra essa série. Olha, eu não vou dizer nada, ele vai ganhar prêmios, cara, com certeza.
Com certeza, eu ia falar isso agora. Ele se não ganhar uma indicação ao Emmy ou Globo de Ouro do ano que vem, velho, vai ser uma injustiça muito grande, velho.
Agora, uma coisa assim, né? Eu acho que o discurso que o Tyrion fez, né, quando ele começa a revelar os crimes, é um discurso, assim, muito puxado um pouco pra galhofa, né? Talvez até pra ser um momento, claro, bem-humorado na série, porque ele não faz esse discurso escroto, falando que se masturbou na sopa da irmã, que, sei lá, falou que o moleque fez não sei o que lá, e o moleque foi chicoteado. Ele faz um discurso assim, mais com mais correção, até cavalheirismo, eu diria, né? Fizeram isso daí pra ser um momento de humor, né?
Essa cena, por sinal, me lembrou, né, que como o Marcos é o anão puteiro da Espada Grande, de eu nunca tomar uma sopa de tartaruga perto do Marcos.
Pô, mas eu tava pensando em convidar todo mundo pra tomar sopa aqui em casa.
O que os olhos não veem, o coração não sente.
E o intestino.
A mulher dá uma chamada nele, ó, poupe-me de seu sarcasmo, de suas brincadeiras. E acaba condenando ele à morte, né? Até a revelia da Catelyn, né? Mas só que aí o Tyrion, né? Pô, que julgamento é esse? Eu exijo um julgamento por combate. Aí vários cavaleiros lá se prontificam, né, a lutar contra ele. E Tyrion começa a ficar assim, peraí, quem vai lutar por mim, né? E o Bronn chega assim, não, eu vou lutar pelo anão. O bicho vai pegar. Vemos também uma coisa, pô, achei massa, velho. O buraco se abrindo, né, lá da...
Portão da Lua.
Portão da Lua, porra, que muito massa aquilo ali, velho.
Não, que colocaram no chão por algum motivo, né? Também por questões
também
de...
Também não entendi.
Na verdade, a cena toda acontece à noite, né? Ele vai à noite, tanto que quando abre numa parede, assim, essa porta da lua, ele vê as estrelas, né? E vem toda aquela ventania, né? Que é uma coisa até que estranha no livro. Parece que a Lisa tá o tempo todo com toda aquela corte à disposição dela a qualquer momento do dia ou da noite, né? Fica meio esquisito isso daí. Mas transferiram a cena pra de dia e, porra... Uma coisa que me incomodou bastante isso daí, não sei, eles mudam as motivações dessa personagem, não é a primeira vez. A Catelyn, quando ele começa a falar e tudo, e ela fala assim, olha, você está aqui porque você foi acusado do assassinato de John Arryn e tentativa de assassinato do meu filho Bran, dá a impressão que ela é totalmente conivente, ela está fazendo parte do que a Lisa quer fazer ali, quer matar esse anão ou fazer ele ser julgado. Só que ela o tempo todo no livro, ela não quer que a irmã dela faça isso. Primeiro que o anão é um trunfo pra eles, entendeu? Quer dizer que ficou assim, dando a impressão pro espectador que tá assistindo a série, que porra, ah, que legal, esse cara tem que se fuder agora, eu tô apoiando.
Eu não achei isso não, Angélica, pelo menos dá pra ver nas expressões faciais da atriz, que é uma muito boa atriz, a Catelyn. Tudo bem, ela tá deixando a irmã fazer o que quer, né? Mas você vê que na cara dela que ela tá incomodada, ela não quer aquilo, sabe? Você vê que ela mesmo vendo aquele duelo, ela tá ali meio incomodada, sabe? Porque não é o que ela quer usar o Tyrion mesmo como um trunfo. Infelizmente, acho que na série não tá muito bem explicado isso, acho que muita gente tá tendo essa expressão.
Cara, pra série foi foda, sim, minha visão só de série foi muito ampassã, assim, sabe? É justo você ter uma luta, é justo... Pô, é justo baseado em quê mesmo, tá? Falando sério.
É verdade.
Ficou meio, assim, solto de novo. Esse episódio que eu vejo, eles tentaram correr com esse negócio das esferas do dragão, ou dos ovos do dragão, com esse esquema do anão e tudo mais, e ficou... meio nebuloso, pelo menos pra mim. Quero falar também do anão, que me surpreendeu pra caramba a atuação do menino, foda, né? A atuação do cara, do Peter Dinklage, vinha de filmes muito ruins, gente.
Não.
E é sério, eu já tinha visto o anão. Não, ele vinha do Vira-Lata e do Morte no Funeral, que pelo amor de Deus.
Mas tem o Agente da Estação, né?
É, eu não vi o Agente da Estação, então não sei pois nem dizer assim. Mas no Vira-Lata, meu Deus, o cara é bizarro, é horrível. E o Morte no Funeral é uma comédia... que tem nomes incríveis. Eu me lembro, tem até o Danny Glover, se eu não me engano.
Ah, mas é que tu viu a versão americana.
Mas na inglesa ele também tá. Ele reprisa o mesmo papel.
Ah, mas a e na inglesa é foda pra caramba.
A inglesa é muito boa.
Pois é, mas na versão americana aí, derrubada. Viu?
Virou a versão black, né, e tal, né?
Assim, uhum. E por mais que ele tenha tido atuações boas no cinema, nada marcante pra ser tão bom quanto ele tá sendo, entendeu? Porque tá sendo marcante. O cara é bom. E vocês vêm comentando isso desde os primeiros episódios. Eu venho pensando isso desde o primeiro episódio. Me surpreende cada vez mais. E é um anão.
É isso.
Ele não tem tanta concorrência.
Sim, não. E pelo menos voltado assim pro mainstream, né? O sucesso que a série tá fazendo, né? Ele até teve alguns papéis legais, só que, porra, totalmente desconhecidos aí do grande público, né? Pois é, a cena toda, eu até queria deixar isso ressaltado, porque senão a gente recebe um monte de comentários. É, vocês não estão gostando da série? Pô, eu tô adorando a série, cara. Eu tô gostando da adaptação. A gente só tá colocando um complemento a mais aqui pra vocês saberem o que realmente aconteceu, né? Que isso é legal.
É interessante, Angélica, também, porque, como você falou, né? Que acho que a Kathleen não tá nem aí pra isso, né? Porque quando o Tyrion, ele chega, antes dele nomear o Bron, ele pede dizendo que o campeão dele é o Jaime Lannister. E a mulher fala assim que não, o julgamento vai ser agora, o Jaime vai levar uns 14 dias pra chegar aqui. Ela chega, fica assim meio decepcionada, porque ela acha que ela queria esperar mais um pouco. Um misto de decepção e um misto também de querer pegar o Jaime Lannister, né?
Vamos pois dizer assim. É, o anão, sendo um prisioneiro deles, era um trunfo, cara. Ele liberto não, eles estão fodidos, né, cara? De boa.
É, no livro, fica muito mais evidente que o Tyrion, nessa parte, ele tá meio que improvisando ali. Ele fala com o Mord, não. Mord, entrega sim. Lá essa minha mensagem. E aí ele chega lá e dizem, o que é que eu vou fazer aqui pra poder me livrar, né? Na série, eu fiquei um pouco com a impressão de que ele já veio com tudo aquilo muito maquinado e tal. Mas no livro, ele passa isso. Ele tá arquitetando as coisas aos poucos e quando finalmente ele chega nessa parte, não, alguém vai lutar por mim aí? Aí ele percebe, pode não ter sido uma boa ideia, viu, fazer isso aqui.
Aí a próxima cena, né, é o Rei Robert indo com o Renly, que é irmão dele, o Lancel, que é o escudeiro, e o Sor Barissa, né, que é o chefe da guarda, e eles indo caçar um javali. Né, e aí tem toda aquela, digamos assim, frescando com o Renly, dizendo que ele é meio esquisito, que nunca completou o 8, como eles chamam, né, de pegar as menininhas de cada região do reino, e aí o Renly dá um ataquezinho, ele surta, né, fala, ai, o seu povo está passando fome, não sei o que, você querendo saber de pegar o 8.
É, ele não quer saber do 8, né, gente? Bom, a gente já sabe,
ele quer saber do 1.
Explique aí para o nosso ouvinte noob o que é pegar o 8.
É porque, assim, o reino é dividido em 7, né? Eram antigamente 7 reinos, e segundo eles tinham que pegar uma mulher de cada reino e no final uma lá do tridente, se eu não me engano, né? Então completava o 8.
Olha aí.
É, porque diz eles que cada mulher tem lá seu jeito específico de amar, assim, que é inesquecível, né? E é uma cena que não está no livro, mas serviu pra adiantar, talvez, algumas cenas mais adiante, né? Alguns estresse, né, que já tava rolando, porque a gente já viu aquele diálogo anterior do Renly com o Sir Loras, né, aquela conversa sobre poder, né, e tudo, e já mostra logo de cara, assim, ele sendo, vamos dizer assim, ele tá sendo pressionado pelo irmão, que é um beberrão e tal, é um cara guerreiro, a ser mais viril, né, interessante isso, né.
Eu acho que essa cena também demonstra uma coisa, o Rei Robert não consegue se focar no presente, ele tá o tempo todo lembrando das mulheres que ele teve, do que ele fez, do que ele viveu, e não vive mais, e enquanto que o mundo tá caindo em volta dele, né? Literalmente. Ele não tá nem aí.
Eu acho que isso só reforça, Marcos, aquela tua teoria do príncipe valente, né? Que pra ele o melhor tempo da vida dele foi conseguir o trono. Depois disso, ele tá lá no trono, tá sendo um tédio infernal.
Isso, ele tá insatisfeitíssimo. Um casamento arranjado, um filho que é escrotão. Ele é uma bomba ambulante, né? Venhamos e convenhamos.
E até nisso, né? Anteriormente, quando ele fala pro Ned que vai caçar, e ele fala, ó, eu consigo pensar melhor quando eu estou matando.
É por isso que ele não pensa, né? Não
é,
ele
tá matando.
Então, a gente vai ter ali em Porto Real novamente, o Ned, né, ele tendo que ouvir as audições ali, as reclamações do povo. A gente vai ver que o pessoal foi atacado, até pela descrição do ataque, a maneira como os cavalos foram quase decapitados. Eles acabam chegando à conclusão que foi aquele Sir Gregor Clegane, né, que é a montanha, né, a mão do Twin Lannister, né, que é o pai do Jaime, da Cersei, né. Aí, o que o Ned faz? Eu acho que isso é uma atitude, até porque eu li o livro, que é uma atitude meio errática dele, né? Mas ele faz o que ele acha ser correto. Ele chama um lorde lá e ele ordena que juntem homens para trazer esse montanha à justiça. Ele despoja-o de todos os títulos, terra, riqueza, né? Até no livro tem um diálogo interessante, porque eu quero vingança. Aí o Ned fala assim, não, vingança não, justiça.
É, nessa cena a gente vê que o Ned é um dos caras mais burros que eu já vi na minha vida.
Eu gosto, eu não acho que ele é burro, sabe o que é? Ele é uma pessoa destreinada às intrigas do poder, cara.
Tem um site que mostra assim, Stupid Ned Stark, né? Acho que foi até o Caco que me passou isso. Cara, é muito engraçado, é todas as merdas que o Ned Stark fez.
Isso é muito simplista a gente pegar e julgar o Ned como burro. Muitas das atitudes que o Ned tomou, coisas que ele falou, a gente vai ver lá pra frente, cara, que foram interessantes e deveriam ser ouvidas.
Ele é meio lento, ele não é burro, é diferente, ele é inteligente. Só que ele é muito analítico, esse é o problema, muito analítico. Ah, vamos pensar, vamos ver aqui, chama fulano e tal.
Nobre, né, ele é muito nobre, ele tem uma nobreza de caráter, de espírito, assim que o pessoal não tem.
Disso que vocês estão falando com relação ao Ned, eu acredito que realmente não que ele seja burro ou qualquer coisa do tipo. Isso que a Angélica falou, ele é destreinado, ele é guerreirão, ele tá acostumado lá com a terra dele lá, que não tem essas intrigas nem nada. Eles vivem em paz lá, não tem muito disso.
Então, o Ned, ele é bem isso, ele é um guerreiro. Ele, pra ele funcionar bem, ele precisa saber quem ele tem que matar, o que ele tem que enfrentar. E em Porto Real as pessoas são mentirosas, dissimuladas, fazem jogo duplo, jogo triplo, quanto eles tiverem que fazer. Então ele não sabe exatamente em quem confiar. E outra coisa, quem ele sabe que ele tem que enfrentar e que ele tem que matar é justamente a família, né, da mulher do rei, e a quem o rei deve dinheiro mais de metade do reino. Então, resumindo, ele é um peixe fora d'água e dificilmente ele vai conseguir sair desse imbróglio aí todo.
Uma coisa que tá me incomodando é que durante toda essa cena, o Mindinho lá ficava tipo na orelhinha dele. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Porra, esse Mindinho não é nem um pouco confiável. E ele é o que mais simpatizou ali com o Stark, entendeu?
Eu queria dizer assim, o Mindinho é extremamente manipulador, né? E o Ned se ferrou grandão, por quê? Porque naquele momento que a Catelyn chegou em Porto Real e ela mostrou aquela adaga, e o Mindinho revelou que a adaga era do Tyrion e ela acreditou e etc. Porra, o Ned naquele momento, todo o preconceito que ele tinha contra o Mindinho acabou. Ele achou que o cara era confiável.
Bem, o problema é que o Ned acha que todo mundo é honrado como ele é, entendeu? Todo mundo trabalha psicologicamente pelos caminhos da moral e da honra como ele trabalha. E aí é que ele se lasca.
Passa o vendedor de Bíblia, ele compra na hora, apesar de nem ser a religião dele. O cara fala, ó, bicho, no final dessa história vai ser o papo oco. Compra! Ele é cheio de enciclopédia baça na casa dele.
Agora sim, que é a parte da luta. Achei muito foda.
Ah, eu não gostei dessa luta, não. Achei muito, sei lá, velho. É, tudo bem, no livro tem a luta nos jardins e tal. Eu achei interessante ter a luta no castelo. Pô, o cara tava meio assim, se esquivando. Tava parecendo que tava brincando. Eu queria ver mais ação ali, sabe?
Mas é assim no livro, Torinho?
Ah, eu não me lembro. Eu não me lembro direito no livro, não. Eu me lembro que no livro era um velho.
Quando o Bron vai lutar com esse Sor, acontece o seguinte. O cara vai lá de uma armadura completa. É um escudo gigante, que até me lembrou um pouco aqueles animes lá onde você vê que a espada é gigante representada no anime, só que é pra demonstrar o poder da espada, né? Parece que o escudo dele é isso, é a representação do escudo poderosíssimo, porque é muito gigante. Ou seja, o cara tá, ele vai cansando, por quê? Porque o Brawl, ele só vai com uma cota de malha, eu acho, assim, pra poder lutar, e olha lá. E começa a sacanear o cara e correr e fugir. É cansando o cara que ele ferra com o cara.
E além disso, ele tá com a espada que não é dele, né? No livro, ele tá com a espada que é a do Jon Arryn. E aí, a Lisa comenta, essa espada eu mandei fazer lá pro meu falecido marido e tal, e a Catelyn ainda pensa, mas não seria melhor dar a espada dele pra ele lutar?
É guarnecido e o outro não, tinha toda a leveza e esperteza do matador de aluguel, né?
A Lisa fala, você não luta com honra, aí o Bron fala, não, mas ele sim, isso eu achei foda. Aí o Tyrion, ele é libertado, né, e ele sai, ele vai em direção ao Sword Castle, pega o bolsinha lá com o dinheiro dele, né, e vai dar pro Mord. Mas uma coisa que eu queria perguntar, que eu me lembro assim, quando eles estavam lá indo pro Ninho da Águia, o Sword Castle ele foi ferido, né, mortalmente. Ele isso. Chegou com vida no Ninho da Águia, mas...
Papoula, meu. Papoula.
Não, mas o que eu me lembro, ele já tava morto.
É legal, sim, o Torinho recordou uma coisa interessante, que isso tudo foi o que a gente falou no podcast anterior, Torinho, que foi aquela... A trajetória que eles fazem pro Ninho da Águia, porque eles vão encontrar o tio da Catelyn, entendeu? Uhum. E vão conhecer um pouco mais da história, inclusive da família da Catelyn e tal. Acho que o Roderick Castle, ele fica um período, se eu não me engano, Caco, me corrija se eu estiver errada, ele fica se recuperando desses ferimentos aí, que eles tiveram naquela batalha contra os povos das montanhas, né?
É isso, mas é isso que eu quero perguntar, que eu não tô lembrado direito, mas eu acho que ele morreu, ele não resistiu aos ferimentos, não é isso?
Não morreu.
Nessa parte aí ele ainda tá ok, acho que o Tyrion dá uma olhada pra ele assim e vê que ele tá meio mal, ele meio branco assim, e se recuperando dos ferimentos.
Faltou leite de papoula.
Então, em Porto Real, nós temos a Santa, né, conversando com a Septa Mordaine sobre ela ter adotado, né, os penteados lá do sul, né?
Foi um momento mulherzinha, né?
É, foi um momento mulherzinha. E uma coisa que eu já tinha notado desde o primeiro episódio, a Septa Mordaine no livro, ela é muito mais respeitada tanto pela Sansa como pela Arya. Tudo bem que a Arya é muito mais educada com ela, mas a Arya, mesmo assim, tem um pouco de medo dela, porque a Septa Mordaine mete mesmo a palmatória nelas, né, se elas forem mal educadas. Mas a Sansa é a queridinha. E a Sansa dá umas respostas nela assim, né, que a Septa Mordaine até aceita a vírgula, né? Tem hora que ela chega. Ó, eu não merecia essa resposta, sabe? Tudo bem, beleza. Isso aí não vai mudar a minha vida. Mas aí vem um Joffrey, né? Que chega, né? E esse cara é odioso, velho.
Nossa. Ele é.
E ele dá um presente, né? Pra Sansa, né? Um fio lá com um pendente, né? Prometendo que ela vai ser sua rainha e os dois dão um beijinho, né? Um tiplé-tiplim, como diz o Panda.
Ou seja, a mãe dele já tá fazendo a cabeça, né? Porque ela falou, olha, você tem que agradar essa moça e tal, né? Ele já foi lá pra isso, né? Porque ele já tava deixando ela sozinha há algum tempo, né? Agora essa cena serviu, na minha opinião, pra mostrar o quanto essa sonsa é fútil. Ó, chamei até de sonsa sem querer, né?
Foi. Tinha notado.
É fútil e, sabe, é quase que um ser desprezível, né, essa criatura. Pelo menos tá sendo apresentada assim na série, né?
Eu acredito que esse presente que ele deu pra ele é bem estratégico. Não só por conta do episódio passado, que a mãe dele falou que era pra tratar ela bem e tal, não sei o quê, mas baseado nesses últimos acontecimentos mesmo. Porque, que nem vocês colocaram no início do cast hoje, que agora deu merda, sabe? O cara tá se recuperando da ferida, voltou a ser a mão do rei e tá meio que por cima ali. O irmão dela foi preso, o anão mesmo, ele não sendo culpado, mas essa história toda vai vir à tona. Eu acho que a melhor forma de chegar ao coração de um pai é através dos seus filhos.
Com certeza, olha aí, falou bonito. O Ned Stark, ele teve 5 filhos, confere?
Isso.
E a Sansa foi o que mais puxou a burrice do pai.
Olá, falar mal do meu amigo Ned, meu camarada.
Não, o Ned é gente boa. Comprando minhas barças que eu tenho pra vender aqui, acho mole. O grande problema da Sansa, cara, que eu vejo, não é nem a personagem cena nela em si, sabe? As atitudes dela são meio mulherzinha mesmo. O que é normal, né? Nessas épocas aí que, enfim. Mas o grande problema da Sansa é que a irmã dela é muito foda. Ela fica um saco, entendeu? Ah, bota cabelinho. Mano, é cabelinho, mulher. Mano, é Backstreet Boys. O cara quer namorar o Backstreet Boys, entendeu?
Temos agora uma cena rápida, né? Só serve mesmo pra uma ponte entre uma cena e outra. Do Theon Greyjoy, né? Encontrando a Rose, a prostituta favorita de todos lá em Winterfell. Indo embora numa carroça, né? Porque ela já tá sentindo que o bicho vai pegar, né? Já receberam lá notícias, né? Que a Catelyn pegou o Tyrion e teve o atentado lá ao Ned Stark e tal. E ela tá indo embora. E o Theon, ele chega assim, ó, oh, eu vou sentir sua falta. E joga, né? A moeda lá pra ela. Eu quero ver você mais uma vez, né? E nós vemos que o carpete da Rose combina com a cortina dela, né?
Parabéns, é ruizinho, né?
Agora eu acho também, viu, Torinho, que essa cena, como tu não leu o segundo livro, tu na metade.
Eu também tô na metade, ela... cheguei na metade hoje, pai.
Não, não vou soltar spoiler, não, mas assim, ela serve de base pra o Theon numa segunda temporada, que ele vai ser mais importante.
Eu não gosto dele, não.
Olha, tem algumas coisas pra falar. Primeiro lugar, HBO. HBO se tornando extremamente sexistas em suas cenas. Ponto. Explicando pra não parecer preconceituosa. Depois da cena onde a Daenerys come aquele coração, ela se banha no rio. O que que acontece? O casal, até pra terminar o ritual, vai ocorrer uma cena de penetração frente a toda a tribo. Uma cena que, descrição dela, é belíssima. É claro que a HBO substitui essa cena onde tem um casal fazendo sexo por uma cena de uma prostituta que levanta a saia e mostra seus pelos pubianos. Então, ou seja, parece que a HBO tá tentando agradar os homens, né? Só, né? Muito obrigado, né? As mulheres
estão deixando a desejar. Angélica, eu não concordo. Não concordo porque no último episódio a gente viu o bigolinho do Theon Greyjoy, que aquilo ali só pode ser montagem, velho.
Francamente. Ou seja, os caras substituíram uma cena muito bonita que faz parte de um ritual por uma cena que não tem no livro, tá? Da prostituta levantando a saia. Pra quê, né? Pra ajudar o pessoal a punheteiro, né? Parabéns.
E tem muita gente reclamando que tem, só tem sexo, que tem muita gente pelada. E o povo que defende isso chega assim, pô, vocês nunca viram série da HBO. Vão assistir Smallville, então, pelo amor de Deus. Vamos ver aquele...
Calma, vem cá. O que eu falei não tem relação ao fato de ter sexo ou não. O que eu tô reclamando é o fato de só ter sexo com mulheres nuas o tempo todo. Parece que a HBO, eles só sabem explorar a sexualidade feminina, entendeu? Cadê os homens nus pra gente? Também tem mulher que assiste a HBO.
Assista Hang, então. O cara é bem dotado e vira prostituta.
Então, eu quero qualidade HBO com homens nus também, obrigado.
Fica a dica. Protesto feito.
Isso daí não vai levar lugar nenhum, entendeu? Eu tô com 6 homens aqui conversando, eles simplesmente não vão entender. Abraço aí pra nossas ouvintes.
O Ned vai conversar com as filhinhas dele, mandando elas voltarem. Minhas filhas, voltem. Para o que vocês estão fazendo. Vocês estão ambientados agora no serviço, mas vocês vão ter que voltar. E, obviamente, uma se revolta porque fez um cabelo todo bonitinho para pegar o N5. E a outra porque tá aprendendo a dançar, entre aspas, né? Diálogozinho normal, obviamente que elas iam discordar, não sei como é que acontece no livro. Mas depois, olha só, o Ned vai ler o livro e se toca que o N5 não é N5 por acaso, entendeu?
Isso.
Presta atenção aqui, quando eu falo N5 eu falo do...
Joffrey.
Do Joffrey, certo? O lourinho. Agora, o grande lance que eu falo aqui, 6 episódios pra anotar isso, né? Um abraço,
isso só prova.
Parabéns pela sua rapidez de pensamento.
Isso só prova cada vez mais que o Ned não entende porra nenhuma de genética.
Não, pera aí, eu vou sair na defesa do Ned.
Defenda, mas com vigor, por favor.
Porra, meu, o cara pegou o livro, ele já foi meio CSI porque ele foi lá e pegou o livro lá que o cara tava lendo.
Na página certa, tá?
Não, pois é, não, mas porra, no livro também, no mesmo esquema, ele só cai a ficha no momento que as duas começam a indicar. Tanto que ele fala, na boca das crianças tem a verdade.
Nessa hora, no livro, que as duas estão reclamando que não querem ir por isso e por aquilo, o Ned diz, olha Sansa, o Ciro volta com a gente pra Winterfell, e aí, Sansa não, Arya. E a Sansa fica mais puta ainda, né? Arya teve o que queria, e ela não, que ela quer casar lá com o N5.
Isso mesmo, a Arya se dá bem, né? Ela consegue fazer com que o Ciro, o pai deixe, né? O Ciro voltar com elas, e a outra não, né? Ela quer ficar com o N5, que agora eu vou ficar chamando de N5 por causa do PH.
Obrigado, fiquei marcado.
Eu só queria só falar uma coisa que a gente não falou, eu até anotei, cara, o Theon Greyjoy com certeza é Mick Jagger novo, cara. Porra!
Boa, boa. Mas ele também parece aquele cara do clipe do Aerials, do Sistema Fadal, o ET. Bora prestar atenção. Caraca.
A gente tem a cena final, lá em Vaz Dothraki, o pessoal lá tá comemorando, e a Dany tá lá sentada, o Khal Drogo lá, e o Viserys entra, bêbado, né, procurando a Dany e ameaçando ela. É importante falar que ele tá com a lâmina em punho, e lá em Vaz Dothraki, quando todo mundo entra lá, deixa as lâminas na porta, né, ninguém entra lá com as lâminas, com facas, nem nada. E aí, o Mormon vai lá, a Dany pediu, não, vai lá, ele tenta impedir o Viserys, não dá muito certo, aponta a arma para a barriga da Dany e exige o exército com o qual ele quer voltar para Westeros e tomar o trono de ferro novamente, né? O Drogo diz a Viserys que ele vai ter a coroa dourada dele, coloca um cinto no caldeirão, derrete o ouro e despeja na cabeça de Viserys, que morre instantaneamente. Essa cena eu achei muito legal, ela foi diferente do que eu imaginei. Eu fiquei meio chateado assim, o ouro lá derreteu muito rápido, mas enfim.
Fica um tempo parado observando, né? Tranquilamente, enquanto tá derretendo lentamente, né? E tal, né?
Chegou até a dar pena da esperança dele, né? Com o Khal Drogo, que finalmente falou, em vez de grunhir, né? Ele dizendo que, ele quer a coroa. Ele tá bom, ele vai ter uma coroa que todo mundo vai olhar. E ele, que nem aquele menino, né? Que é birrento, e quando recebe o carrinho, ele se aquieta, né? Que era tudo que ele queria.
E eu imaginei, por exemplo, um salão muito gigante, né? A cena é descrita no livro, parece que o salão é enorme, né? Porque quando ele chega e fala assim, bem alto, Drogo, eu cheguei. pro banquete? Aí o Drogo dá risada e fala em Dothraki, aponta lá pro final do salão e fala, ó, você tem que ficar com aquele pessoal lá. E o pessoal lá, no fundo do salão, são os rejeitados, os anciãos, os dementes e tal, né? O rei carroça tem que ficar no fundo do salão, né? Ou seja, ele é trollado pra caramba pelo Drogo nesse momento aí. E perde as estribeiras de vez, né? O que ele fala, ameaça, ele coloca a espada na barriga da Daenerys e fala, olha, eu vou arrancar esse filhote de, sei lá, xinga ela de tudo quanto é nome o tempo todo e fala, eu vou arrancar e vou deixar pra ele aí, porque o acordo foi ele me dar os soldados, né? E a escrava, ela não fica traduzindo no ouvido do Drogo, não. Ela começa a chorar do lado da Dany com medo de traduzir, porque ela fala que se eu traduzir isso daí, o Drogo vai me arrastar por todas as montanhas aí e vai me matar, entendeu? Ficar todo mundo desesperado com o que ele tá falando lá, entendeu? Com as ameaças.
Pra mim, assim, a cena mais foda da série até agora, não sei o que é que vocês acham, mas a cena mais fantástica de todas, impactante, mas eu fiquei pensando que se ele sobrevive, se ele toma o chá de papoula, né, o leite da papoula, ele ia ficar com a careca do caralho, sabe, uma careca muito de responsa, bicho. Ia ser o primeiro careca dourado da história, ia ganhar meu respeito, só assim.
Ia ser o professor Xavier medieval, né, uma
parada. Pô, tipo, ia ser o careca do Silvio Santos, assim, barras de ouro.
Fique com esse Viserys, ele vale mais do que dinheiro.
É?
Cara, eu curti como os caras finalizaram a cena, com ele caindo assim, aquele barulho metálico, plá, entendeu?
Isso que eu ia comentar, o barulho metálico, pra mim, eu vi a cena, eu, poxa, o ouro derreteu tão rápido. E aí ele vai e joga o ouro na cabeça do maluco. Eu imaginei, quando eu lendo o livro, eu imaginei o ouro afundando, entrando na cabeça dele, entendeu? Uma coisa brutal, foda, né? Mas assim, eu, pô, beleza, tá escorrendo, mas quando ele, a cabeça dele baixa no sofá, clanem, aí o caraca, salvou a cena, adorei isso aí. É. E ele não derramou sangue lá no mas do track, né?
Eu achei muito legal também o comentário final da Dany, né? Que ela falou, ah, ele não era um dragão de verdade, o dragão não morre com fogo.
E... melhor seria se fudeu, entendeu? Foi o que eu falei.
É verdade. Exatamente. Teve aquela cena adiantada, né? E quando ela pega no ovo super quente, não se queima. No final, o irmão vai ser morto ali por aquele ouro derretido, né?
O bom é que fez total sentido daquilo que não fez sentido na hora, o lance dela jogar o ovo lá no churrasquinho, pra cena final, né? Pra mim, fechou. Ah, beleza. Então, aquela cena ali valeu agora. Mas, assim, eu respeitaria mais o Conan, sabe? E ele mereceu, que esse é o problema quando você não respeita o Conan.
Beleza, bora lá para considerações finais. A começar com Coerim.
Eu gostei do episódio, né? Muitas expectativas para esse episódio, justamente por causa dessa cena final, que é um dos grandes pontos do livro. Mas foi um episódio muito bom, eu dou 9 cavalos para ele.
Bora lá você, Lorde Kaltoror.
Eu já discordo, eu achei o episódio, assim, mais fraco. Não deixou de ser bom, claro. Até agora só salvou a cena final. No geral, a série continua excelente, né? É, apesar desse episódio ter esses deslizes aí, que achei que foi muito parado, assim, durante a execução do episódio, mas, assim, o final realmente salvou. Dou 8 sopas de tartaruga e uma punhetinha.
O Torinho tá virando campeão das notas escrotas. Parabéns!
Falta livre, meu.
Agora vai lá, não da espada grande, mente afiada.
Eu vou discordar do Torinho. Eu não achei que foi um dos episódios mais fracos, não. Eu achei o episódio bem bacana. Eu não falei isso antes, mas eu achei esse episódio mais bem fotografado do que os outros em algumas cenas dramáticas. Achei que a iluminação ajudou muito a criar esse clima de em alguns momentos de extremo drama, né, que os personagens estavam vivendo, mais do que em outros momentos em que eu acho que a iluminação da série estava saturada demais para determinadas cenas. Eu acho que eles consertaram isso. Achei as lutas mais bem coreografadas, construção da trama, né, e a relação entre os personagens como sempre perfeita, muito bem desenvolvidos. Então eu vou dar 9 lagartixas louras tostadinhas e banhadas em ouro.
Vai lá, você.
Mais do que dinheiro.
Vai você agora, bastardo do Rapadura Cast.
É simples, 7 papoulas pro episódio. Tá uma overdose de papoula, mais 7. O que eu noto desse episódio, ele teve pra mim a melhor cena até agora. Fiquei buscando na cabeça tudo, mas eu acho que é o melhor final também. Só que ele me pareceu um episódio muito de transição. E geralmente os episódios de transição, em séries curtas, como Dexter, por exemplo, pra gente comparar, ou Roma, eles são os mais fracos. Só que precedido de algum dos melhores, né? Depois... os próximos dois tendem a ser os melhores episódios da série. Por quê? Tudo acontece muito rápido nesse episódio. Que eu digo, não houve a lentidão ali nos diálogos, diálogos mais elaborados e tudo mais. Só que tudo acontece, como eu fui falando, muito às vezes sem explicação. Coloca o ovo lá, mata logo o cara da coroa, vamos tirar isso daí da série, não vai prestar mais. Bota a menina pra comer coração, não explica por quê, joga o coração lá e dentro da cena é que vai explicando. Tudo é muito, muito, muito rápido. O menino já aparece em cima do cavalo, entendeu? Traz lá a cela e joga. Mas eu acho normal, porque é uma série pequena. Só que esse episódio me deixou claro algo. Que assim, a temporada como um todo poderia ter sido desmembrada em duas. Para coisas importantes que eu julguei que aconteceu muito rápido, acontecesse mais devagar, mais explicadamente, que a gente, falando como espectador de série, que a gente assimilasse melhor a mitologia do Game of Thrones.
Até porque tem muita gente confusa, viu, PH?
Eu só não tô confuso porque eu tô escutando os podcasts, eu escutei spoiler pra caramba lá no Jovem Nerd. Se não fosse isso, eu estaria meio assim, aceitando por aceitar. E pensando, pô, tenho que ler o livro, tenho que comprar o livro. Só que eu acho que a série não é pra isso, não é pra eu tenho que ler o livro, não é pra que eu tenho que comprar o livro. A série é, eu tenho que entender a série e ela tem que se parecer plena no que eu tô vendo. Transposição é isso aí. Mas, enfim, vamos lá. Eu entendo que se fosse 24 episódios seria bem mais interessante. Só que se são 12 ou 10, não sei, por que é que não quebra direito? Assim, um livro que me pareceu tão grande, tão denso como é esse, por que é que não dilui melhor em duas temporadas até? Porque é um produto fechado, não é esquema novela, não é produção em massa como era Lost, como são outras séries. Eu não aceito restrição orçamentária porque eles já sabem o começo, meio e fim antes do começo.
Mas aí, PH, teve o caso de Roma, que Roma não teve uma terceira temporada porque era muito cara, velho.
Só que Roma era muito, muito, muito cara. E eles exageraram até em produção de moeda, cara. Produção de moeda de
época. Cara, é por isso que Roma era foda, né? Venhamos e convenhamos, né? Só tem uma coisa a dizer. 13ª!
Mas Game of Thrones não merece restrição orçamentária, muito menos por ser da HBO. 7 papolas.
Beleza, então.
Gostou da papola.
Então, o Mano da Muralha.
Cara, gostei bastante do episódio. Assim, não foi um dos melhores, eu acho que continua na média, né, de todos os outros. Realmente é um episódio muito preparatório pros outros. Eu tô achando que o sétimo bicho vai pegar. E eu dou 9 princesas ruivas.
Vamos lá, então, Pablo, o Bardo Nerd, manda ver.
Ah, com relação a esse episódio, eu... Até que eu gostei, teve momentos altos e baixos, mas assim como o Tourinho, tá mesmo o PH, minha nota não vai ser tão alta assim não, porque teve, sei lá, tava meio... Eu queria um pouco mais, eu tava esperando um pouco mais. E também concordo com o que o PH falou com relação à quantidade de episódios e aquilo que ficou de fora, que são os detalhes que seriam mega interessantes de estar colocando na série. Independente disso, finalizando, eu dou 6 espadas.
Hoje as notas até que foram bem estáveis, né? Parece que o pessoal não gostou do episódio. Eu achei o episódio interessante, gostei do episódio. Faltaram algumas coisas, assim, pra gente que leu o livro. Aí fica aquele cara no Twitter, né? Falando assim, porra, esse pessoal que leu o livro se sente mais foda do que o pessoal que não leu. Não, não, o pessoal não se sente mais foda. Mas quem tá lendo o livro...
Eu me sinto.
Pois é, qualquer adaptação que você assiste na televisão, você às vezes fica esperando, tem aquele sentimento de expectativa, né? E tudo. Eu pensei que ia aparecer a cena do Drogo com a Daenerys. Por exemplo, eu não imaginei que ia aparecer a perereca da Rosa, entendeu? Mas tudo bem, tá valendo, sem problema, né? Fazer o que? A mulher tá aí pra se expor, né? E trazer audiência. Mas assim, eu acho que não foi um 10 também dessa vez. Eu acho que foi um 7. 7 espadas pro episódio. Tá valendo. Hello. Is there anybody? Agradecer ao PH, bastardo do Rapadura Cast, PH. E aí? Onde é que o pessoal consegue te encontrar?
Ah, brincadeira. Você me encontra no RapaduraCast. Mito. Os episódios antigos estão aí, né? O que eu sempre falo. Eu sempre estou em vários projetos. Eu sempre estou na internet, metido em, às vezes com projeto de tecnologia, outros com projeto de cinema. Estou começando um projeto de cinema interessante com o Knuts. Com o Knuts do Weba, não sei se vocês conhecem. Em breve vai estar no ar. Me ache no Twitter. @PHSantos. O que estiver rolando lá, eu tô falando. Inclusive, vou falar agora que estou gravando com vocês. É, o iradex.net é meu blog de besteira, ou meu blog pessoal, que eu digo assim, né? Não. É um blog que eu tenho com vários amigos, colaboradores, Rodrigo Tucano, o Joares, amigo meu, o Glacial também, amigo meu, que eu posto vídeos sobre besteiras.
Obrigada, PH. Espero que a gente consiga gravar novamente até sobre Game of Thrones, né?
Por favor, que seja no episódio que eu vá dar o 10.
Olá.
Eu tô esperando.
Beleza, obrigada, querido. Agradecer também ao Coerim, que é o Caco lá do Game of Thrones BR. Fale aí um pouco sobre Game of Thrones, Caco.
Eu sou o Caco lá, o Kukowski, do GameOfThronesBR.com. Se você tem essas dúvidas sobre brechas da série, coisas que foram
comentadas, por coisas que você não entendeu, vai lá, faz uma visita pra gente. A gente tem muito texto, muito material sobre a série, certo? Não se limitando, claro, à série televisiva, mas a gente comenta dos livros também. Vai lá, que aí eu, a Lidiane e o Felipe, a gente tá sempre respondendo os comentários do pessoal. Deixa lá a visita da gente. A gente hoje estreou com um layout novo aí. Quem puder dar uma olhada lá, tá muito bonito.
Obrigada, viu, Ká? Agradecer também ao Torinho, que tá desde o primeiro podcast de Game of Thrones conosco aí, em vários projetos, né, Torinho?
E se me deixarem, eu fico até o décimo. Então, acessem aí, né, pautalivrenews.com.br, com podcasts de humor e informação inútil. Inclusive, aqui já temos participação do Pablo, né, no forno pra sair. O próximo podcast vai ter participação do Pablo, que tá aqui. E estendo o convite a todos aqui. Mas ouça aí, o Pauta Livre tá muito legal, esse último, ficou muito bom. Também acessem lá o filmescomlegenda.net, né, espalhando cultura na internet. E você é inteligente o bastante para conseguir acessar o Filmes com Legenda. O link do Cid Masmorra também tá lá. Então, é isso aí. E acesse meus textos lá no Tosse Chanchada.
É isso aí. Obrigada, Torinho, mais uma vez. Agradecer também ao Mano da Muralha, que a gente chama de Mano da Muralha, mas ao Mano Araújo, do HCast. Muitos podcasts legais. E aí, Mano, fala um pouco sobre o seu trabalho pra galera.
Primeiro, agradecer, né, o elogio. E eu sou do HCast, podcast de quadrinhos. A gente, além de podcast, a gente tem um site que a gente fala sobre notícias de quadrinhos que tá rolando. Nosso podcast é quinzenal, inclusive tá saindo esse sábado também. Então, confiram lá, prestigiem a gente.
Eu respeito um podcast que tem um podcast sobre aquela história do Frank Miller maravilhosa. Ronin. Qual é o nome? Ronin, cara, por favor, é incrível. Fala o endereço pra galera aí, mano.
Vamos lá, www.hcast.com.br, a letra H, cast, tudo junto. .com.br.
Também agradecer ao Pablo Lopes, que é lá do Bar do Nerd. Fala, Pablito.
Vamos falar sério agora. Acessem lá, bardonerd.com. A gente tá com um podcast chamado Bêbado Cast. A gente lançou dia 20, agora que passou desse mês, falando sobre o politicamente correto. E a gente aguarda ansiosamente a visita de vocês, principalmente vocês ouvintes do Masmorra, que vocês estão aparecendo lá em peso. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Angélica, ao Marcos, ao Masmorra, ao Game of Thrones e toda essa galera, muito gente boa, que eu gravo com vocês com o maior prazer, sempre que posso, tá aqui contribuindo, ajudando ou não a falar dessa série e, tipo assim, pô, valeu mesmo, galera.
Valeu, falou, Pablito. Agradecer também ao Marcos, parceiro aqui do MasmorraCast. E aí, Marcos, vamos falar de novidades, pô?
Novidades é que é o seguinte, incessantemente nós vamos continuar falando que o Masmorra Erótica agora está mudando de endereço, cinemasmorra.com.br, o mesmo conteúdo com mais recursos, mais bonito, né?
Tá lindo!
É, então, por favor, acessem, o podcast Guerra dos Tronos estará também, né?
Isso só vai ser postado agora no cinemasmorra.com.br, pessoal.
Estará postado lá, então baixem lá, ou no Filmes com Legenda, comentem, por favor, o conteúdo de cinema, viu? O pessoal que tentava comprar consolos, fantasias de empregada, agora não vai mais, viu? Já vai saber que está indo para o site de cinema, como o próprio nome diz, né?
Mas, Marcos, qual que é o conteúdo do Masmorra? Lá só fala sobre Games of Thrones ou tem mais coisa?
Cinema alternativo e europeu em geral. A gente só não fala muito do cinema mainstream porque tem muitos outros veículos aí que falam incessantemente disso.
Então, galera, pra quem quiser acessar, por favor, o link está aí direitinho, divulgamos no Twitter, podcasts vão ser postados somente agora no Cinemasmorra, pra poder não ficar dividindo comentários, né, e tudo, etc. Cliquem nos links aí, que agora estamos saraivando, por favor, Saraiva, Buscapé, pra ajudar a gente a pagar a hospedagem, também dar aquela força, vocês gostam tanto do podcast, né, nos ajudem também. Quem quiser mandar e-mail para a gente, pode mandar e-mail para contato.cinemasmorra@gmail.com, tá? Agradecer a toda a galera, porque o cinemasmorra.com.br foi um esforço conjunto de muita gente para poder criar esse template, deixar com a cara da Masmorra. Agradecer ao Rafael Bas, todos os envolvidos, o senhor Seu Panda, a galera todinha. A gente vai deixar uma postagem enorme lá no Masmorra Erótica, falando sobre essa galera toda que deu essa força, e também convidando o pessoal a conhecer o novo site, né? É isso aí. Abração para todos, terminando aqui. Falou!
Valeu.
Opa, tchau!
Valeu, abraço.
Tchau, tchau. Tá, tchau.